A teimosia. Eu sou uma moça que tenho deficiência física. E por essa razão, não gosto de sair muito de casa. Prefiro ficar mais no meu canto. Só que como mamãe não visitava há muitos anos a mamãe dela, a vovó Aurora, mamãe então insistiu muito comigo, me dizendo que estava com muita saudade de sua mãe e queria que eu viajasse com ela para visitá-la. E se eu não fosse e se eu não aceitasse, ela ia acabar também não indo. Para fazer o gosto de minha mãe, acabei aceitando então viajar com ela. E íamos sem uma data certa de voltar. Íamos e ficaríamos lá o tempo que fosse ideal, sem um dia certo para voltarmos, já que o lugar era distante, distante de onde moramos. E mamãe disse que gostaria de ficar por lá por uns bons tempos. Então, foi o que nós fizemos. Viajamos. Viajamos 2 dias e 2 noites para chegarmos em Alagoas. Vovó, quando nos viu, ficou que era só felicidade. Foi uma visita surpresa. Ela não acreditava. A minha mãe, nossa, imagine a felicidade da minha avó em ver a minha mãe juntamente comigo. Foi um grande presente que mamãe deu a ela com a nossa visita, com certeza. Vovó Aurora ficava mais sentada do que em pé. E nós percebíamos que ela respirava com dificuldade. À noite, então, vovó não conseguia dormir. Sentia dores nas pernas, sentia dores no corpo, muito cansaço e ainda dizia que sentia muito calor pelo corpo todo. Em Alagoas, vovó morava com meu avô, a filha caçula, o genro e 3 netos. Tinha noite que se mamãe ou minha tia não fizessem massagem nas pernas de vovó e desse um chá para ela tomar, ela chorava, chorava e dizia que não estava mais aguentando, suportando aquelas dores, aqueles problemas todos de saúde. Minha avó tinha assistência médica, tanto que vira e mexe era levada para o hospital e ali tomava soro, fazia inalações e às vezes chegava a ficar até 2 ou 3 dias internada. Os médicos e as enfermeiras já conheciam bem vovó Aurora e brincavam muito com ela para deixá-la um pouco mais animada. Vovó Aurora sempre foi uma mulher muito teimosa e geniosa. Tinha algumas coisas que ela não podia mais comer. E uma dessas coisas que ela não podia mais comer era feijão com farinha. Feijão com farinha. Segundo os médicos, era muito pesado para o seu estômago, era muito pesado para a sua digestão. E vovó não comia pouco, não. Era 2, 3 pratos de feijão com farinha. Por isso que os médicos recomendaram que ela diminuísse e muito. E se possível até nem comesse mais esse tipo de comida. Só que vovó adorava isso. E vivia pedindo que mamãe colocasse no prato dela o tal feijão com farinha. Então mamãe preparava aquele feijão com caldo grosso e colocava só um pouquinho, né, de feijão e misturava com farinha também um pouquinho. Ela lambia os beiços. Só que não contente, já pedia: ô, filha, põe mais um pouco para sua mãe. Faz isso para sua mãe. Isso aí que você me deu é muito pouco, minha filha. Vai, põe mais um pouco. Eu tô com muita fome ainda. E tá tão gostoso esse feijão com farinha. Põe mais, minha filha, põe mais um pouco para sua mãe. Não, mãe, a senhora sabe que os médicos não querem que a senhora coma isso. É muito pesado e depois, mais tarde, eu dou um pouquinho para a senhora. Mais tarde eu dou mais um pouquinho. Numa tarde, mamãe tinha acabado de cozinhar o feijão. E nós saímos ali na porta e ficamos conversando com outras vizinhas. Só a vovó Aurora é que ficou dentro de casa. E nós conversando lá fora, e sabe quando a gente agarra a conversar, a gente esquece o tempo passa, a gente não vê. Enquanto isso, o tempo foi passando e eu resolvi entrar para tomar um copo d'água. E quando eu chego na cozinha, eu vejo vovó comendo às escondidas aquele pratão de feijão com farinha. Vó, O que é isso? A senhora sabe que a senhora não pode comer tanto assim. Eu vou chamar a mamãe. Eu vou chamar a mãe. E a senhora vai ver só a bronca que a senhora vai levar. Eu dei um grito chamando, mãe! Mãe! E minha mãe veio correndo. Veio correndo, né? Para ver o que aconteceu. Porque pelo jeito que eu gritei. E ela então viu aquele pratão de feijão com farinha. E deu uma bronca em vovó. E tirou aquele prato cheio de feijão com farinha. Mas só que a minha avó falou, ah, filha, esse já é o segundo. Esse já é o segundo. Pode tirar, não faz mal. Eu tava com vontade. Já comi bastante mesmo. Esse era o segundo prato. E deu ainda risada. Minha mãe ficou possessa. Minha mãe ficou brava demais. Nós ficamos preocupados. Aquilo podia fazer mal para ela. E de fato não deu outra. Quando chegou a noite, como era de se esperar, tiveram que levar vovó para o hospital de novo. Lá, os médicos, as enfermeiras, também deram bronca em vovó. Mas fazer o quê? Ela sempre foi teimosa. E um detalhe, feijão com farinha também provoca o intestino. Ele fica preso, muito preso. E vovó chegava a ficar uma semana sem ir ao banheiro. Imagine então que ela, com aquela idade e com todos os problemas de saúde, de vez em quando, às escondidas, ainda acendia um cigarro e dava umas tragadas. E outra mania que vovó tinha era de querer tomar banho à noite e banho frio. Ela entrava no banheiro e às escondidas tomava banho com água fria, gelada mesmo. Na verdade, tudo que ela não podia fazer, ela acabava fazendo. E sempre às escondidas, quando não tinha ninguém por perto. Vovó não tinha mais condições de ir na igreja. Então, todos os domingos, com a permissão do padre, uma amiga levava a hóstia em casa para ela comungar. Quando colocava a hóstia na boca, vovó logo dizia que sua jornada nesta vida estava chegando ao fim. Está terminando. A minha caminhada, a minha jornada nesta vida está terminando. Só estou esperando pelo chamado de Deus. Para de falar essas coisas, vó. Que fim, que nada, que jornada está chegando ao fim. A senhora ainda vai acabar chegando é nos 100 anos. E só não encher a barriga com um prato de feijão e farinha, não fumar e não tomar banho frio, que nem a senhora faz. Ela passou o dia todo com muitas dores nas pernas, aquele dia. Mamãe falou que ela fosse se trocar porque ia levá-la no hospital. Mas teimosa como sempre foi, vovó Aurora disse que não ia. E que se as dores continuassem, só no dia seguinte ela ia no hospital. Porque naquele momento ela não ia não. Deixa que as dores vão ter que passar. E se não passar, amanhã eu vou. E vovó passou mal, mal aquela noite toda. E no dia seguinte, bem cedinho, quase já não podendo andar, mamãe a trocou e foi direto ao médico. E vovó chegou muito mal. Então os médicos resolveram colocá-la em uma ambulância e levá-la para um hospital da cidade vizinha, a cidade chamada União dos Palmares, devido ter mais recursos. E foi lá que vovó ficou internada. Mamãe voltou para casa e minha tia ficou com ela lá no hospital em União dos Palmares. No dia seguinte, quando a minha tia chegou em casa, ela estava com os olhos vermelhos, assustada e chorando muito. Dizia que vovó estava muito ruim, inclusive com aparelhos ligados no corpo. Pronto, foi aquela loucura. Mamãe que já entra em pânico também, todos em casa começam a chorar, vizinhos já foram chegando para saber das coisas. Pois bem, enquanto nós nos preparávamos para ir ao hospital, novamente retornamos ao hospital, porque é uma cidade vizinha, então enquanto nós nos preparávamos para ir ao hospital ver o vovó, eis que o telefone toca e vem a bomba. Vovó Aurora acabava de falecer. Mamãe desmaia, minha tia também desmaia, vovô começa a chorar desesperado, eu chocada, como eu disse, eu sou deficiente e com a minha deficiência física eu tenho muitas dificuldades de acudir uma, acudir outra, vovô agora desesperado chorando. Mas a verdade é que não havia mais nada a se fazer. Sim, vovó Aurora tinha partido para sempre. E muito pela sua teimosia, o corpo que é trazido já no caixão para a casa onde ela sempre viveu. A casa ficou pequena para receber tanta gente. A avó sempre foi muito querida, estimada pelas pessoas ali. Aquela amiga que todos os domingos trazia a hóstia consagrada lá da igreja para a vovó, rezava o terço. E todos rezavam com ela e cantavam aquelas músicas que se canta na igreja, e não havia quem não chorasse. Vovó tinha uma fisionomia muito serena, tranquila, e na sua mão aquele terço que sempre a acompanhou, pois ela sempre foi muito religiosa. Vovó Aurora Isidoro da Silva. Nesta carta, vovó, que eu mando para o Eli Correia, para ele narrar a sua história, a nossa história, no canal YouTube, essa carta é feita com muito amor, com muita saudade. E claro, pedindo que Deus tenha a acolhido na sua mansão eterna e dado à senhora vovó o descanso merecido. Sua neta, Débora da Silva Genuíno, aqui do Jardim Rosana. Esta é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! A Teimosia. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.